Marques Mendes critica o direito de greve dos polícias no programa do Chega. Miguel Sousa Tavares afirma que Israel quer expulsar os palestinianos da sua terra. Miguel Poiás Maduro fala da bolha de convicções nas elites políticas. E ainda vamos abordar, no papel selado, a questão da detenção nas fronteiras das crianças refugiadas. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e eu, Nuno Ramos de Almeida.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Continuamos com o quadro eleitoral a dominar aquilo que os comentadores vão dizendo nas televisões e nos jornais. E por isso começamos com Marcos Mendes, que falou sobre a questão do direito à greve e à filiação partidária que está incluído no programa do Chega, escandalizado com esse assunto. Vamos ao fim.
Uma força de direita a defender o direito à greve na PSP, na GR, eu não imaginava. Veja bem, até trouxe aqui só para ver o que é que está
Já estamos
exatamente
a ver.
no programa eleitoral do Chega. O programa eleitoral é a proposta 67 do programa eleitoral. Diz expressamente reconhecer aos membros das forças de segurança, leia-se PSP, GNR, o direito à filiação partidária, primeiro, bem como o direito à greve. Isto, além de uma surpresa, deixe-me dizer-lhe, eu acho que isto é uma completa irresponsabilidade. Primeiro, defender que os polícias e os agentes da GNR se possam filiar em partidos, eu acho que isso é uma leviandade. É contribuir para que a população tenha menos confiança nas polícias, porque tem menos confiança na sua isenção e na sua imparcialidade. Isto é um tiro no pé enorme. Segundo, defender o direito à greve. Na PSP e na GNR hoje existe a possibilidade. Há a possibilidade de haver sindicatos, mas sem direito à greve.
Como acontece atualmente.
Há muitos anos. Num entendimento alargado do Partido Socialista, do PST e do CDS. Porque veja bem,
Aliás, esses sindicatos têm tido essa visibilidade nas últimas
se as
semanas.
forças de segurança têm direito à greve, isto é um convite a duas coisas: a aumentar a criminalidade em Portugal e um convite a maior insegurança pública. Ou seja, as pessoas, se houver uma greve na PSP ou na GNR, as pessoas ficam intranquilas, desprotegidas, até por uma coisa que toda a gente compreende. Os criminosos não fazem greve. E nem os criminosos não vão esperar um dia ou dois até que os polícias terminem a sua greve para voltarem a assaltar, a roubar ou cometer outros crimes. Portanto, isto é uma leviandade, uma irresponsabilidade completa. Mais ainda, isto está num ponto do programa cujo título é Tornar Portugal Mais Seguro. Mais seguro desta forma.
Ora bem, eu vou hoje começar pelo Nuno, que é o nosso regressado, tem direito a começar. Acho que devia ser interessante ouvir as opiniões dele sobre este assunto.
Ah, eu tenho
Agora está aí.
muito pouca opinião sobre o Marcos Mendes. Eu lamentei muito ele não dizer que o direito à greve podia levar à zoofilia, que era um outro aspecto do programa do Chega, que entretanto caiu, que era uma análise crítica e a perseguição às pessoas que queriam fazer sexo com animais. Porque só faltou dizer isso, quer dizer, a doença também não faz greve, e os médicos podem fazer greve, e as enfermeiras podem fazer greve, não é? A educação, enfim, a ignorância também não faz greve, e as pessoas podem fazer greve. Portanto, há aqui uma quantidade de disparates que o Marcos Mendes diz que é bastante grande e mostra, de facto, a sua posição política. No fundo, mais do que a questão da greve dos polícias, mostra a sua posição política. Ele, por um lado, reconhece que enfim, que o André Ventura é da sua família política e essa, enfim, essa honestidade intelectual é boa. Ele diz
Que ele vai.
que é de direita, que é um partido de direita, e nunca pensou que um partido de direita pudesse reconhecer aos trabalhadores o direito a poder fazer uma greve. Escandalizam muito, porque no fundo ele acha que as greves são, sei lá, um crime ou um atentado qualquer.
Paulo, tu és a favor ou contra o direito à greve dos polícias? E da filiação partidária? Aqui duas coisas distintas, não é?
Eu começo por reforçar, como sempre, que tenho muitas críticas a apontar à atuação das forças de segurança, mas e em vários contextos, mas eu defendo direitos trabalhistas e não me revejo neste cenário de tragédia que é aqui traçado por Luís Marcos Mendes a partir de uma greve dos polícias. Portanto, eu quero acreditar que há formas de garantir este direito à greve, salvaguardando serviços mínimos. Portanto, porque às tantas parece que a simples comunicação de uma greve produz nos cidadãos um impulso irresistível para cometer crimes. Olha, tenho aqui uma oportunidade, agora vou ali cometer um assalto, não é? Parece que é um bocado assim que as coisas acontecem. E depois, claro, que nesta
Já dizia o
análise.
ditado, a ocasião faz o ladrão.
É, não é? Pois, exatamente, sabedoria popular. A questão aqui é que, até analisando o tipo de criminalismo em Portugal, portanto, não é de maneira nenhuma compatível com este cenário de catástrofe, que de repente já não podemos sair à rua e estamos a ser assaltados a torto e a direito. Portanto, não me revejo nesta narrativa que é aqui trazida a partir desta proposta, desta possibilidade de termos as polícias com direito à greve. Obviamente, para mim, isto não deveria sequer estar a ser discutido com esta premissa de tornar Portugal mais seguro, porque não é disso que se trata. E aqui, portanto, também trazendo aqui esta questão da filiação partidária, em relação a isso sou contra, portanto, não acho que essa deva ser uma possibilidade, porque acho que isto depois equivale, de alguma forma, a aceitar que os partidos têm uma série de extensões armadas nas forças de segurança que devem estar ao serviço de todos, independentemente daquelas que forem as nossas escolhas a esse nível. Portanto, acho que há aqui estas duas situações a serem confrontadas. Portanto, direito à greve, sim, porque é um direito trabalhista, a questão da filiação partidária, não.
Ora bem, aqui no Marcos Mendes há uma coisa que me parece uma distorção da realidade, que é quando ele diz a dada altura há sindicatos nos polícias por causa do entendimento PS, PSD e CDS. Sim, o resultado final da lei que permitiu a entrada dos sindicatos, que resultou de um processo de luta levado a cabo pelas polícias, que à esquerda do PS apoiou, nomeadamente o PCP na altura, mas que demorou muito tempo e teve até incidentes lamentáveis de repressão sobre polícias que o cavaquismo levou a cabo e que, enfim, foi essa pressão e essa luta que levou, de facto, os sindicatos acabassem por poder existir, com, inclusive, sindicalistas a terem prejuízos enormes pessoais do ponto de vista de carreira e de repressão pura, que hoje em dia seriam considerados inaceitáveis. E na altura os argumentos eram muito parecidos. Ai, porque fazem sindicatos e depois vem aí o caos, não é? Vem aí a tragédia, vem aí a insegurança total e Portugal continua a ser dos países mais seguros do mundo, como todas as estatísticas internacionais dizem em relação à segurança no nosso país. Mas há aqui outro aspecto que me parece também que é relevante, que é a questão do Chega ter isto no seu programa, simultaneamente com a filiação partidária, que é de facto uma questão completamente diferente, e há aqui de facto um comportamento oportunístico, digamos assim. O Chega, como é sabido, tem influência sobre o Movimento Zero, que reúne alguns polícias, tem esse Movimento Zero, entanto, já se transformou noutro tipo de movimentos, e portanto há aqui uma tentativa de associar o próprio Chega aos movimentos de protestos policiais e, digamos, do Chega se apresentar como a bandeira dos direitos dos polícias. Sendo que depois aqui se faz também uma confusão que me parece irrealista e grave entre PSP e GNR. O PCP, que também defende o direito à greve dos polícias, tem há muito tempo uma proposta para fundir a GNR e a PSP, entre outras coisas, para aproveitar melhor os recursos humanos, para racionalizar a gestão da própria segurança neste país. E também, por outro lado, para tirar a questão da militarização da segurança, das forças de segurança pública, que é uma coisa que é um bocadinho contrassenso e que cria dependências em relação à hierarquia muito complicadas. E, portanto, sem se resolver isso, também estar a dar direito à greve à GNR também é difícil, porque, de facto, o Estatuto Militar cria aqui uma diferença complicada. Mas, digamos, há uma diferença entre, digamos, um partido oportunista que, por exemplo, defende a redução de direitos dos trabalhadores, objetivamente, o próprio André Ventura já o disse quando apresentou o seu programa eleitoral, e aqui apresenta uma tentativa de defesa de direitos dos trabalhadores que é contraditória com a sua própria afirmação noutras áreas da economia e do trabalho. Mas é interessante, de facto, não foi só Marcos Mendes, foram vários protagonistas da direita portuguesa e até de alguma esquerda a rebelarem-se contra esta ideia que me parece, de facto, completamente desadequado no século XXI estarmos a proibir pessoas que prestam serviço público a terem direito a isso ser uma forma institucionalizada de protestarem e de reivindicarem os seus direitos. Aliás, por não existir essa forma institucionalizada de funcionamento, é que depois acontecem coisas como os cancelamentos inoportunos de jogos de futebol, enfim, formas de luta completamente ad hoc, que depois não são negociados, não têm serviços mínimos e, digamos, deixar os polícias numa situação em que não têm a capacidade de exercer esse direito à greve levará cada vez mais esse tipo de situações, num processo de luta cada vez mais difícil, venha a acontecer. Mudamos de assunto? Ou tem mais coisas a acrescentar?
E sobre a filiação? O que tens a dizer?
Ah, sobre a filiação, eu sou contra também. Acho que enquanto os magistrados, por exemplo, podem fazer greve, não têm direito à filiação partidária. Portanto, há aí, de facto, o funcionamento da justiça com filiação partidária e dos militares pode criar uma desconfiança em relação à isenção dos órgãos de justiça e, portanto, aí, de facto, tenho... Mas, por outro lado, na prática, a verdade é que estas pessoas votam e colaboram. Quem tem essas convicções colabora com partidos políticos. Portanto, há aí depois uma dose de hipocrisia associada, mas não tenho ainda sinceramente não tenho uma opinião muito definida sobre isso. Acho que tem problemas, de facto, de garantir que essas entidades são completamente isentas, seja qual for o credo político ou dos alvos das suas investigações ou dos seus atos de repressão. E a filiação partidária pode criar aí alguns problemas. Tenho dúvidas, não sei. E vocês?
Para mim a questão, ok, quem lá está, revejo-me nisso que estás a dizer, né? Quem lá está já tem as suas convicções, enfim. A minha questão é daqui para a frente, não é? Como é que essas entradas se decidirão a partir desse tipo de manifestação em termos de filiação partidária, não é? Enfim, sou terminantemente contra.
Não tenho opinião definida sobre isso. Acho que isso não é isso que impede a infiltração da polícia pela extrema-direita, o facto de terem cartão ou não terem cartão, ser permitida a sua filiação ou não ser permitida a sua filiação. As pessoas têm direito à sua opinião e têm direito ao voto. Acho que o facto de serem cidadãos com armas, com uma função especial e de responsabilidade, os obrigava a terem não menos direitos, mas mais responsabilidades, coisa que eu infelizmente não vejo em muitos aspectos da atuação das forças policiais. Há uma certa desresponsabilização em relação a alguns atos que não são legais, nomeadamente com cidadãos de bairros mais pobres e desfavorecidos, mas não tenho opinião sobre se a existência de uma filiação partidária, não sei se isso depois implicaria poderem-se candidatar ou não a órgãos eletivos, etc. A simples filiação, apenas a filiação, se deveria ser considerada ou não. Mas acho que é alguma coisa que merece ser discutida.
Muito bem. Passamos então a outro assunto. Poiás Maduro apresentou um quadro sobre como é difícil que tentas dizer isto. As pessoas mais empenhadas politicamente são as que menos entendem os argumentos dos adversários. Vamos ver a argumentação deles.
Uma gráfica um bocadinho a propósito, precisamente, como é que se criam as percepções, porque olhando como cada lado político lê os debates, lê com uma convicção que parece que o seu lado ganhou de forma absoluta. E é um estudo muito interessante, porque nós falamos cada vez do aumento da polarização. E nós olhamos para o discurso político, ouvimos o discurso político, ele está cada vez mais polarizado. Mas o que é interessante é que nos Estados Unidos da América tem-se identificado que essa polarização é uma polarização mais das elites do que dos próprios eleitores. Curiosamente, quando se perguntam aos eleitores posições sobre temas concretos, eles não estão assim, não têm assim posições tão diferentes. E já agora em Portugal, recentemente vimos isso em matéria de imigração, em que se perguntava aos eleitores de diferentes partidos e não havia grandes divergências. O Chega sim um pouco mais, mas não de forma mesmo o Chega não de forma tão significativa. E o que este quadro nos demonstra, o gráfico que eu trouxe ali, é que, no fundo, essa diferença entre a percepção que as pessoas têm das opiniões dos outros e a real opinião dos outros é muito maior quanto mais as pessoas estão comprometidas politicamente e são ativas politicamente. Portanto, é um paradoxo. Ou seja, aqueles que, teoricamente, nós acharíamos que estariam mais informados por estarem mais comprometidos politicamente, tendem, no fundo, a estar mais enviesados e a ter uma maior erro de percepção do que pensam os outros. E isso devia levar a refletir, sobretudo, sobre as elites, sobre esta bolha política, que muitas vezes está a ler a política de uma forma equívoca, realmente, àquilo que pensa a generalidade da população, que continua, do meu ponto de vista, a ser muito mais moderada e a ter posições muito mais equilibradas do que a elite política tende hoje a ter.
O Miguel Poiás Maduro, ao longo da sua intervenção nesta parte na RTP, acabou por não dizer a fonte deste quadro, portanto, mas eu julgo que isto são dados, percebi ou intuí que serão dados tirados de um estudo qualquer feito nos Estados Unidos. E que, pelo que o quadro pretende demonstrar, parece indicar que quanto maior, melhor é, ou maior, mais envolvimento político, ou maior filiação partidária têm os intervenientes no debate público, menos entendem os argumentos dos adversários. Penso que é esta a interpretação. Paula, o que tens a dizer sobre este assunto? É verdade que quem tem filiação partidária não tem tolerância para os outros? Achas isso?
Depende da filiação partidária. Acho que isso é verdade em relação a algumas filiações partidárias, nomeadamente a direita. Mas eu acho importante que obviamente, todos reconheçamos que temos enviesamentos. Isto é algo intrínseco à natureza humana. E eu revejo-me bastante nesta perspectiva de observadora, por exemplo, agora dos debates políticos, e há naturalmente aqui um tomar partido que tem que ver com aquilo em que acreditamos e com o modelo de sociedade que nós defendemos. Mas acho, obviamente, que é muito importante na formação da nossa opinião que consigamos ir além das bolhas em que circulamos. Isso é fundamental. Eu não concordo com esta ideia de que mais informação significa automaticamente maior enviesamento, ou seja, estou tão comprometida com esta causa que eu me torno mais enviesada. Eu acho que isso me torna mais convicta em relação a uma série de questões, porque estou de facto a navegar de uma forma tão aprofundada, tão interessada em determinadas temáticas, que tenho acesso a mais informação que me vai reforçar em muitos contextos aquela convicção de partida que eu tinha. Não, não é necessariamente uma coisa negativa conforme está aqui a ser trazido. Portanto, eu estou mais convicto e, portanto, estou naturalmente mais enviesado, e isso é um problema. Não vejo que seja assim. Agora, o que eu também não observo é que esta polarização seja um exclusivo das elites políticas, não é? Pensando aqui em quem são as elites políticas também. Estamos aqui a falar das lideranças, estamos aqui a falar do discurso partidário. É evidente e é observável que existe sim uma polarização, e isso também acompanha-se naquelas que são as intenções de voto ao longo dos últimos anos, mas nesta polarização das elites políticas, portanto, considerando aqui as narrativas partidárias, eu não considero que ela esteja a ser desacompanhada daquela que é a opinião do eleitorado. Portanto, não acho que estejamos aqui com um eleitorado moderado, portanto, que as pessoas estejam moderadas na expressão das suas opiniões e não polarizadas, e que esse seja um exclusivo das lideranças políticas. Não vejo assim, infelizmente.
Nuno?
Eu acho que há uma frase que é escrita num livro de um pensador neoliberal, e penso que cita o Robert Keegan, e cita, salvo erro, o Mark Twain, que diz que o problema das pessoas que têm um martelo muito grande é que acham que todos os problemas são pregos. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que necessariamente quem tem uma convicção ideológica e política tende a ler a realidade e a contradição a partir dessa convicção. Não significa que seja cego aos argumentos dos outros, significa que as lê em função da sua grelha de leitura da realidade e valoriza mais determinadas coisas e outras. E acresce que em tempo de campanha eleitoral a sinceridade sobre a prestação dos seus próprios candidatos não deve ser propriamente uma mercadoria muito em voga, não é? Tenderemos a dar melhor desempenho àquelas pessoas que concordamos, até porque achamos que o não lhe dar altera essa realidade e, portanto, está a dar armas ao adversário. O que eu não concordo no argumento do Poiás Maduro é dessa diferença existente nos Estados Unidos da América, se o estudo é sobre os Estados Unidos da América, entre as elites e o resto da população. Até porque há vários estudos que demonstram que um dos problemas atuais nos Estados Unidos da América é a polarização da sociedade, que é feita não apenas nas elites, mas nas redes sociais, onde todos participam e, portanto, dado ao algoritmo, as pessoas são convocadas para bolhas de opinião que reforçam a sua opinião e que propiciam o conflito entre duas opiniões divergentes, e é feita também do ponto de vista do consumo do tipo de órgãos de comunicação social. Havia um estudo que dizia que os eleitores republicanos viam a Fox News e que os do Partido Democrático viam a CNN e liam o New York Times. Portanto, vivendo no mesmo país, podiam estar a ver factos completamente diferentes e, portanto, a acharem que as soluções são diferentes. Depois, infelizmente, eu acho que aquilo que as elites fazem tem repercussão nas pessoas, isto é, a forma como hoje se vê a imigração, com dados estatísticos não muito diferentes, é completamente diversa. A aceitação que as sondagens mostravam em relação aos imigrantes, há uns anos, era muito maior do que agora, sendo que estatisticamente não há um problema de imigração, não há um problema de excesso de imigrantes, não há um problema de substituição de população, não há um problema religioso, não há nada disso. Mas há uma criação por parte de uma elite de uma espécie de culpados da crise, que são os mais fracos, aqueles que trabalham, aqueles que são de fora, aqueles que vêm cá construir uma vida. E isso tem a ver com uma criação de um bode expiatório que é feito não pela população, mas é feito por determinadas elites.
Sim, e há aqui outro aspecto que me parece estar esquecido neste debate, que é, há também criada uma sociedade muito individualista e, sobretudo, muito competitiva, e essa competição permanente leva a que haja um olhar para a discussão política como quem olha para uma discussão entre clubes de futebol. E isso sente-se de futebol, ou qualquer tipo de desporto. Portanto, há, digamos, uma paixão clubística por uma determinada cor, ou porque tira a racionalidade ao debate e a capacidade de análise daquilo que os outros estão a dizer. E isso tem depois efeitos em vários, mesmo nas elites, em vários. Simplificação da linguagem, agressividade da argumentação, menos estudo. Na comunicação social, textos cada vez mais curtos, menos informados, menos sustentados. E leva depois a esta situação em que o debate depois se centra em dois ou três pequenos temas, em dois ou três pequenos assuntos, que são transformados em gigantescos assuntos, como é o caso da imigração, esquecendo-se tudo o que está à sua volta. Claro que isto depois acaba por interessar a uma determinada parte das elites, que acha que isto até lhes serve os seus próprios interesses e, portanto, acaba por funcionar. E sim, vê-se nos debates, e contra mim falo, não me quero tirar dessa crítica. Por exemplo, nas análises que fazemos à performance dos candidatos às eleições, nos debates que têm ocorrido, não, quer dizer, os comentadores, incluindo eu próprio, insisto, os comentadores que fazem essas avaliações, conhecendo as suas convicções políticas e as notas que dão, pode acontecer um desastre para as pessoas com que mais simpatizam politicamente. Que as notas são sempre positivas e os adversários, mesmo que sejam brilhantes, opa, são sempre negativos nas suas notas. E, portanto, há aqui uma distorção que não sei se é grave, acho que também, acho que como a Paula disse, todos nós temos as nossas convicções e todos nós, desde que isso seja transparente e que seja do conhecimento de quem nos está a ver, não creio que haja daí problema nenhum, as pessoas avaliam aquilo que nós fazemos com esse dado na mão e, portanto, poderão tirar as suas ilações. Mas sim, o debate político parece-me de facto um pouco enviesado e estou de acordo com o Nuno, que não vejo que isso seja uma questão exclusiva das elites. Acho que as elites contribuem para isso, mas neste momento o debate polarizado e intolerante está espalhado por toda a sociedade, parece-me uma evidência. Pronto, posso passar por então para outro assunto também grave, que é levantado por Sousa Tavares, que é a questão da situação de verdadeiro genocídio que está a acontecer na Palestina. Vamos ouvir.
David Ben-Gurion escreveu no seu diário, quando houve a independência de Israel em 48 e houve a primeira guerra contra os palestinianos, 700 mil palestinianos foram corridos das suas terras, fugiram maioritariamente para a Jordânia. Ficou conhecido como a Nakba em palestiniano, quer dizer, em árabe, quer dizer a catástrofe. E ele escreveu no diário, esperemos que eles nunca mais voltem. Ora, eu acho que hoje em dia o que Israel pretende é exatamente o mesmo, é expulsar 1 milhão, só que o Egito não os quer receber. E não pode, não tem, não tem o dever, não tem o direito de nos querer receber. Sandra, eu começo a desconfiar de uma coisa. O 7 de outubro já se sabe que o governo de Israel foi avisado pelos seus serviços secretos e não fez nada. Eu começo a perceber se não foi voluntariamente que Israel sacrificou 1.200 cidadãos israelitas para poder fazer o massacre que está hoje a fazer em Gaza.
Uma manobra política de Netanyahu seria muito perverso se algum dia se viesse a provar.
Pois seria,
algo,
mas salvou-lhe o pescoço. E permitiu,
estava a braços de facto com a acusação,
exterminar o Hamas e tentar correr com os palestinianos de Gaza de uma vez por todas.
Eu quero só sublinhar que o Miguel Sousa Tavares não é um perigoso esquerdista, como eu próprio sou, e portanto é alguém que ideologicamente se situará alguns no centrão português e tem esta posição muito crítica em relação ao que está a passar em Israel, tal como aliás tem em relação à posição que o Estado português tem tido na questão da guerra da Ucrânia. E desse ponto de vista é contracorrente em relação às pessoas que têm o mesmo quadro ideológico dele. Mas parece-me que ele aqui levanta uma questão muito pertinente, que é eventualmente, digamos, Israel estar a aproveitar-se do ataque do Hamas para fazer, digamos, uma operação destrói a vida de mais de 1 milhão de civis e, portanto, e além de matar, já vai, salvo erro, em ouvir no outro dia um número mais ou menos consensual de perto de 200 mil mortos.
29 mil.
Exato. E, portanto, 29 mil mortos, que é, ou seja, no, uma coisa que se passa, o número de mortos, 29 mil mortos num sítio tão pequeno, em tão pouco tempo, é de facto um massacre inaceitável e acho que aquilo que se está a fazer no mundo para tentar impedir isso é demasiado curto. Mas enfim, Nuno, que dizes sobre isto?
Eu estava a lembrar-me de uma gravação que passou esta semana na France Antenne e que em Portugal basicamente não apareceu. E a gravação era o seguinte, um carro com uma família foi bombardeado pelo exército de Israel e sobreviveu apenas a filha de 6 anos, que durante 3 horas ligou para os serviços de emergência para tentar ser salva. As ambulâncias não chegaram porque foram bombardeadas pelo exército de Israel e a criança morreu. Isto foi em direto dado assim. Qualquer outro sítio do mundo, qualquer outro sítio que fosse loiro e europeu, esta situação seria intolerável para os nossos órgãos de comunicação social. Seria intolerável para nós e não poderia continuar. Mas, no entanto, nós somos cúmplices e as elites e a comunicação social é cúmplice e justificativa deste massacre porque coloca o outro abaixo da cadeia da humanidade. A principal operação que fizeram os palestinianos desde há muito tempo é que os palestinianos não são humanos como nós e, como tal, tudo lhes pode acontecer e é normal. Quanto muito são escudos humanos criados por outros. Aquilo que me parece é que a tentativa da destruição total da possibilidade de viver na Palestina aos palestinianos não é uma coisa de agora. É uma coisa que acontece há muito tempo. O cerco de Gaza tem 17 anos. A impossibilidade, a criação de uma prisão a céu aberto é uma tentativa de Israel resolver o seu processo de colonização como resolveram aqueles europeus que foram para a América do Norte liquidando os indígenas. É uma tentativa de massacre, é uma tentativa de expulsão, porque a realidade é que, apesar de Israel colonizar aquele espaço que não é seu há muitas décadas, desde há mais de 75 anos, a realidade é que no espaço da Palestina e de Israel são mais os palestinianos que são os judeus que vieram de fora. Não se está a contestar neste momento, e penso que nenhum de nós contesta, o direito a uma realidade que é ali um conjunto de populações que habitam Israel. Aquilo que se diz é que as outras pessoas têm direito à vida, têm direito à autodeterminação, têm direito a poder mandar também naquele território. Seja a solução de dois Estados ou a solução de um Estado, uma pessoa, um voto. Esta situação é que não pode continuar. E apenas continua pela cumplicidade da dita opinião pública, que normalmente se chama ao conjunto dos governos ocidentais, que são cúmplices e colaborantes nesta matança.
Paula, estás de acordo com o Nuno?
Completamente. Aliás, eu estava justamente a lembrar-me desse episódio que o Nuno estava aqui a trazer. Este horror, não é? Porque o Miguel Sousa Tavares está a trazer esta questão do horror do genocídio em curso, ao qual nós estamos a assistir, e eu concordo com esta perspectiva, com muita complicidade, não é? Não é que não saibamos aquilo que está a acontecer, muitas das vezes a história é contada desta forma, não é? Não sabíamos a extensão do problema e por isso não fizemos mais, não, nós sabemos exatamente aquilo que está a acontecer e continuamos sem fazer mais. E esse não fazer mais vem desse lugar que o Nuno estava a trazer, obviamente, que é de desumanização de certos corpos, de certas existências. Obviamente que Netanyahu continua com esta narrativa de vamos continuar até a vitória total, que mais não significa, de facto, do que esse extermínio, não é? Porque é isto que está em causa. E acho importante esta dimensão da saúde, dos ataques que têm sido cometido contra as infraestruturas de saúde, que segundo a OMS, portanto, desde o início desta ofensiva, já ultrapassa os 600 ataques, falando aqui, obviamente, não só em hospitais, porque eu creio que o Miguel Sousa Tavares acaba por referir um número de 15 hospitais, já vai em mais do dobro desse valor, e obviamente não estamos aqui a falar só de infraestrutura, não é? Estamos aqui a falar, sobretudo, de vidas humanas, portanto as tais quase 30 mil, destas quase 30 mil há aqui também, como é óbvio, profissionais de saúde, não é? Portanto estamos aqui a diminuir estas possibilidades de vida a este nível, não é? Dos tais cuidados que deveriam estar a ser prestados e não estão, porque não há, estão a ser aniquiladas todas as possibilidades para que isso aconteça. E depois, em relação a esta ideia de que Netanyahu permitiu que isto acontecesse para salvar o seu pescoço, enfim, é uma suspeita que está por comprovar, como é óbvio, mas eu não me surpreenderia se isso viesse a ser de facto confirmado, porque a confirmação de que os serviços secretos conheciam em detalhe esta operação que acabou por se concretizar a 7 de outubro do ano passado, isso já está demonstrado. Houve uma reportagem do New York Times em que isso é detalhado de uma forma bastante exaustiva, portanto, sabiam. Meses antes, inclusivamente, do ataque de 7 de outubro, houve um episódio, um treino do Hamas, que repetia justamente aquilo que estava no tal relatório, e isso foi ignorado, não é? Portanto, porquê? Não é? Sabemos que Netanyahu estava, de facto, a ser julgado e com essa possibilidade de ser preso, e que, na sequência disso, também acabou por criar ali umas alianças com a extrema-direita religiosa para promover alterações ao sistema judicial, portanto tudo isso estava em curso quando este ataque acontece. Portanto, não acho que seja descabido pensar nessa conivência para que depois então se pudesse acionar tudo aquilo a que estamos a assistir.
Eu só queria acrescentar uma coisa, que é as indignações seletivas, que é de facto, por exemplo, agora há uma parte do poder político que está muito indignado com a morte do opositor de Putin e querem fazer um protesto em relação a isso, e muito bem, estou de acordo, mas algumas dessas pessoas não as vejo a alinhar no protesto contra o genocídio na Palestina, e apesar de tudo, há uma quantidade de mortes de um lado que não acontece do outro, que se calhar devia ser considerada nestes protestos mais seletivos que acontecem. Podemos mudar de assunto? Vamos ao nosso papel selado? Então vá, vamos a isso.
Vamos a ele.
É uma reportagem que saiu no Público sobre legislação que na União Europeia está a ser produzida e que deverá ter a sua aprovação final em abril, em que se prevê que crianças requerentes de asilo possam ser simplesmente detidas nas fronteiras da União Europeia. Isto tem um enquadramento jurídico complexo, mas basicamente a França e a Holanda serão os países que estão mais empenhados em que isto vá para a frente. A Alemanha tem só posto, mas tem feito cedências e já está um texto de acordo feito. Portugal tem tido uma posição, segundo este texto, de alguma crítica, mas de aceitação também do essencial da proposta. E é sobre isto que nós agora vamos falar um bocadinho. E vou começar pela Paula, que trouxe este tema à baila e que julgo que tem opiniões firmes sobre este assunto. Aliás, como é costume, que ela tem sempre opiniões muito firmes. Vamos lá a isso.
Não, eu tenho opinião sobre este assunto, sem dúvida, porque eu sou uma defensora acérrima de direitos humanos e acho que eles aqui ficam bastante comprometidos. A questão é que antes de comentar, não é, o conteúdo deste trabalho, eu acho que é importante trazer aqui uma nota sobre a importância do jornalismo, não é? Porque em tempos em que estamos aqui em crise e a discutir aqui modelos e também a responsabilidade dos jornalistas da comunicação social no clima de crispação em que vivemos, é importante assinalar que estarmos aqui a falar sobre isto e esta discussão ter sido trazida para o espaço público vem desse trabalho, desse jornalismo de investigação que está aqui a ser apresentado. O público, enfim, faz parte deste consórcio. E é nesse contexto que este trabalho surge. Obviamente, conforme eu dizia, entendo que aqui estão comprometidos valores humanos fundamentais. Incomoda-me bastante ler muitas das passagens que estão aqui neste artigo, nomeadamente esta ideia das crianças como ameaça à segurança nacional. Eu gostava de perceber, não é, que ideia de criança e de infância é que se ativa na cabeça destas pessoas que estão a querer aprovar esta alteração ao Pacto das Migrações e do Asilo, sendo que eu reconheço que é importante que exista um denominador comum no espaço europeu, portanto, que não se permita que cada um, a seu belo prazer e com uma série de atropelos, aqueles que são direitos fundamentais, que consiga impor aqui estas barreiras, não é? Esta questão da Europa Fortaleza, que isso possa ser viabilizado sem que exista um cuidado para proteger uma série de situações, só que o problema é que aquilo que eu esperaria deste processo não seria isto que está aqui a acontecer. E acho muito inquietante ver, por exemplo, Portugal dizer, não é, que este não é o pacto que nós queremos, mas é o pacto possível. Não é? Esta questão do... parece que não há caminho a ser feito. Esta resignação, este conformismo... Porque quando eu acho que eu tenho este entendimento que se não estamos satisfeitos, se não conseguimos subscrever um texto, nós temos de lutar para que a versão que nós consideramos que seja humanizada, que prevaleça. E não parece que isto esteja aqui a ser feito, porque era conforme tu trazias na tua introdução, quer dizer, houve uma série de países, nomeadamente a Alemanha e Portugal, que se manifestaram contra esta possibilidade e, no entanto, depois, um bocado mais à frente no processo, deixaram cair o que aparentemente não era uma defesa de direitos humanos, porque se fosse, ela não poderia jamais ser deixada e ser descartada. Portanto, eu gostaria que não estivéssemos no ponto em que estamos, mas estamos, não é? Infelizmente. E há uma frase que termina este artigo que diz que é: sempre que pensamos que chegamos ao fundo do poço, não é, afundamos ainda mais. E infelizmente é esta a sensação com que fico a partir desta novidade, desta notícia, que eu espero sinceramente que com esta discussão que está a surgir, se calhar em menor escala em Portugal do que eu gostaria que existisse, não sei como é que está a acontecer, como é que está a ser acompanhado nos outros países, que também estão envolvidos nesta decisão, não é? Mas eu gostaria de facto que estivéssemos a refletir sobre isto e que não achássemos que isto é um mal menor, como eu sinto que as palavras da representante de Portugal nesta discussão acabam por sugerir.
De resto, é assinalável que na campanha eleitoral este tipo de assunto esteja completamente ausente, de assuntos internacionais, ou praticamente ausente, e sobretudo de legislação que está a ser produzida na União Europeia e que nos afeta a todos. Nuno.
Eu acho que aquilo que mais impressionante existe em relação ao triunfo da extrema-direita não é o seu crescimento eleitoral, que é muito, mas é o facto dos partidos do Centrão terem adotado completamente a sua agenda e acharem normal aquilo que era antigamente considerado impossível de ser pensado e de ser legislado. Esta questão da agenda que há em relação aos refugiados e em relação aos imigrantes, tanto do Parlamento Europeu como do Parlamento Francês, é uma completa claudicação à ideia de uma ameaça que vem do estrangeiro, das populações migrantes, que vão substituir a população, que vão alterar a Europa profundamente, quer dizer, baseada apenas na multiplicação do medo e em nenhuma estatística, em nenhuma realidade. E depois há um problema aqui, e que ainda é maior, que é, durante muito tempo, havia uma política em relação ao asilo e uma política em relação à imigração. E o asilo foi sempre um direito que estava protegido e consignado. Aquilo que acontece ao se misturar as políticas de migração com as políticas de asilo não foi a melhoria das políticas de migração, foi a perda total de direito das políticas de asilo. Antigamente não seria possível que uma pessoa que chegasse ao espaço da União Europeia pedir asilo, sendo criança ou adulto, fosse retido na fronteira. Havia, como existia desde a Idade Média, nas igrejas, etc., o direito de asilo das pessoas que fugiam para conflitos. Mas esta situação, uma situação intolerável, só mostra a falta completa de coragem e de dignidade dos nossos governantes, e eles ainda não têm a extrema-direita. Quando tiverem a extrema-direita, será muito pior.
Isto, ainda por cima, parece claramente uma violação da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças, feitas especificamente
Aliás,
para os direitos das crianças
isso.
E não só para os direitos...
Está dito isso no artigo.
Sim. E, portanto, está dito isso no artigo. E parece-me que, digamos, que chegamos ao ponto de o Ocidente, a Europa Ocidental, que está sempre a arrogar-se da sua superioridade moral, civilizacional sobre o resto do mundo, que até promove guerras para impor direitos, supostamente impor direitos humanos pelo mundo fora. Depois, nas suas portas, está a portar-se desta forma em relação à imigração e em relação a crianças, especificamente a crianças, quer dizer, o elemento mais frágil da humanidade a ser tratado desta maneira. Quer dizer, uma criança que esteja sozinha e possa estar numa situação de asilo e poder ser detida como suspeita é qualquer coisa realmente inconcebível. E, aliás, isto alinha com outro tipo de legislações que a União Europeia tem estado a produzir nos últimos anos, por exemplo, como a que tenta controlar as chamadas fake news na internet, que são atos de censura pura, de cariz ideológico, e que todos os Estados estão a aceitar e que vão afetar o jornalismo, vão entrar pelo jornalismo dentro, não tenho muitas dúvidas nisso, mais tarde ou mais cedo, sobretudo se a situação internacional, no curto ou médio prazo, ainda piorar e houver cada vez mais conflitos. E isso, digamos, está a ser passado sem escrutínio político de cariz nenhum. Quer dizer, as pessoas que estão a decidir isto ou foram eleitas muito indiretamente ou não sequer foram eleitas e internamente os Estados não estão a discutir estas legislações em Portugal. Ninguém está a discutir essa, que eu saiba, ninguém está a discutir essa legislação, quer esta que estamos a falar hoje, quer a que permite às instituições estatais, às autoridades, censurar conteúdos na internet indiscriminadamente e, inclusivamente, punir quem divulgue factos que não convenham à Comissão Europeia. Isso parece-me uma coisa completamente inaceitável. Portanto, sim, se a extrema-direita chegar ao poder, ainda vai ser pior. Estou de acordo com o Nuno. E é preciso tentar virar a cabeça destes senhores do Centrão que me parecem de facto, não querendo, tentando não perder o poder que têm politicamente, perdem todas as razões políticas que os levaram ao poder, e isso é completamente contraditório. Mais alguma coisa, ou podemos ir de fim de semana?
Vamos.
Vamos, fim de semana. Então, até à próxima, passem bem.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.